O consultório do Rádio Livre.
3421-3148. Rádio Jornal.
Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, doutora Luísa Tigre. Muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Doutora Luísa Tigre, gente, é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e também implantodontia do OdontoCap. Doutora Luísa é especialista na área de periodontia pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e especialista em implantodontia pela Universidade Cruzeiro do Sul de São Paulo. Ela atua nas áreas de implante dentário, tratamento das doenças gengivais e do mau hálito e nas cirurgias da gengiva há mais de 20 anos. O OdontoCap tem 7 unidades: Boa Viagem, Derby, Graças, Camaragibe, Piedade, Caruaru e agora também em Olinda. E o telefone da central é o 3301-7830. Nosso consultório de hoje vai falar sobre as doenças da boca e da gengiva, porque muita gente acha que cuidar da saúde da boca é algo que pode ser deixado para depois. Mas não é. Cuidar da nossa saúde bucal é cuidar realmente da saúde de todo o nosso corpo. Isso porque as doenças bucais podem levar a problemas sérios em outras partes do corpo da gente. Entre os problemas mais comuns que temos na boca estão as doenças da gengiva e a cárie dentária. Inclusive, existe um estudo publicado recentemente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que revelou que a cárie dental é a segunda doença mais comum em todo o mundo, perdendo apenas para o resfriado. Doutora Luísa, a cárie é uma doença infecto-contagiosa?
Com certeza. A cárie é provocada por uma bactéria, né, que tem um nomezinho bem feio, o Streptococcus mutans, né? Então, essa bactéria, ela leva, num primeiro momento, né, ela vai surgir essa doença mediante a uma deficiência na higiene da boca. Isso é verdade, tá certo? Então, uma vez que essa bactéria tem contato com a superfície do dente, ela tende, num princípio, a desmineralizar, né, enfraquecer o esmalte do dente, deixar o esmalte fraco, e aí ela vai penetrando na camada mais profunda do dente, que é a dentina, e se isso não é tratado, vai evoluindo até chegar à polpa, que é quando o paciente geralmente vai nos procurar, é quando a dor chega, né, isso é bem frequente, né, as pessoas tendem a adiar muito essa visita enquanto a dor não chega, né. E assim, a destruição, ela evolui até mesmo a pessoa chegar a perder o dente, né? Realmente é uma realidade, né? Essa incidência muito alta de cárie na nossa população, sem sombra de dúvida.
E não tem idade, né?
Não tem idade, né? O que é importante, né, é é a gente colocar desde pequeno, né, o que a gente orienta. Isso é uma questão de hábito, né? Você ensinar o seu filho desde pequenininho a forma correta de higienizar, desde o bebê que a gente vai limpando antes de ter o dentinho, depois que a criança já tem condição de executar uma escovação, mesmo que não seja adequada, mas os pais vão lá e complementam aquela escovação. Então é um hábito que ele vai levar para o resto da vida, isso é importante, né, para evitar não só a cárie, mas como as outras doenças que são frequentes na boca.
A senhora falou da questão das crianças. Levantamentos aí no mundo inteiro mostram que entre 60% e 90% das crianças em idade escolar sofrem com cárie dental. Isso pode prejudicar o desempenho até mesmo na escola dessas crianças, não sei, com distração, dificuldade de aprendizagem, que cárie é uma coisa que realmente dói bastante. E quando começa a doer, porque o negócio tá sério.
Mas com certeza pode prejudicar o desempenho da criança, porque uma vez que a criança tá com cárie, né, e vai chegar, um momento chega aquele momento da dor, né? Então aquilo ali, a pessoa com dor, seja criança, seja adulto, né, vai ter uma perda, vamos dizer assim, no seu desempenho, no desempenho das suas funções, né? Então é por isso que eu sempre digo essa questão da importância da orientação da higiene, mas também assim, a visita ao dentista.
Regular, né?
Regular, porque assim, uma vez que o pai e a mãe deixam por conta da criança a higiene, essa higiene não é adequada, a chance de ter problema é grande, né? E às vezes até os pais vão lá e fazem aquela supervisão, mas também não estão fazendo da forma adequada. né? A orientação profissional para uma execução correta, né, dessa higiene, que é o que a gente chama de controle de placa bacteriana, que a placa vai se formar toda vez que a gente se alimentar. Isso é um fato, né? Então, a higiene é justamente para remover essa placa e controlar, mas da maneira correta e adequada. É isso que a gente tem que checar se está sendo feito.
Tá certo. Doutora Ania, aí existe alguma predisposição das pessoas para maior facilidade ou não de gerar essas placas? Eu lembro de outro dia conversando com um pai de uma criança, o filho dele pequeno, ele dizia: olha, nós temos um cuidado enorme no escovar dos dentes do meu pequeno, mas ele terminou desenvolvendo cáries, aparecendo a cárie. E por mais que a gente tenha o cuidado, fazendo a escovação de acordo com o que o dentista tem orientado, mas ainda assim apareceu cárie na criança.
Olha, na verdade, não é que a pessoa tenha uma tendência a formar cárie. Perdão, a sua pergunta foi se tem tendência a formar placa.
Isso.
Se tem uma tendência a formar placa. A placa, ela naturalmente vai se formar toda vez que a gente se alimentar. Para um ou para o outro. O que pode acontecer no caso do rapazinho que você está mencionando é o seguinte. Existe uma importância também na dieta do indivíduo. Então, vamos dizer que você tem uma dieta muito rica em fibras, em frutas, em legumes, e você vai lá e faz a higiene, é um ponto. O outro ponto é que você tem essa dieta, mas você tem o hábito de, a intervalos muito curtos, você está consumindo lanchinhos. É um doce, é um biscoito, é um chocolate. O que é que isso faz? Isso faz com que o pH da sua boca, da boca de quem faz esse tipo de alimentação, ele fica todo o tempo caindo, vai se tornando ácido. Isso é uma coisa natural da nossa alimentação. A gente se alimenta, nosso pH cai, a gente faz a higiene, e também nossa saliva, ela tem o que a gente chama de efeito tampão. Ela neutraliza esse pH da nossa boca quando ele fica ácido. Mas se você está todo o tempo colocando alimentos, principalmente os doces, intervalos curtos, você está todo o tempo fazendo seu pH cair. Então, isso leva a essa desmineralização com mais facilidade. Então, é importante a higiene, muito, mas é importante também esse cuidado com relação a essa dieta de muitos lanchinhos, entendeu? Que faz o pH cair.
Ok.
Para os adultos que consomem muita bebida alcoólica ou que têm o costume de fumar, também é um fator de risco para desenvolvimento de cárie ou não?
Não, isso aí não é o que pesa tanto. O que pesa realmente seria a questão da
alimentação.
Da alimentação
e higiene.
De uma higiene adequada. O fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas já teria relação com outros eventos, como, por exemplo, os problemas da gengiva.
Entendeu? No caso da gengivite?
No caso da gengivite, por exemplo. Né? Porque a gengivite, o que é? Essa mesma placa que a gente mencionou, ela quando fica acumulada nos nossos dentes, né? E no entorno, que é o que a gente chama de periodonto, que é onde está a gengiva, né? Então, essa placa, ela num primeiro momento começa a inflamar a gengiva, ela fica vermelha, fica inchada e sangrante. Muita gente escova o dente e sangra, ou passa fio dental e sangra. Ah, mas sangra é normal. Não é normal. A gengiva sadia, ela não sangra. Então, isso já é um primeiro sinal da gengivite. E à medida que isso não é tratado, evolui até a pessoa chegar a ter perda óssea. Ou seja, o dente da gente tem a parte que a gente vê, que a gente chama de coroa, e a parte que a gente não vê, que é a raiz. Essa raiz, ela está inserida nos nossos maxilares, superior e inferior, na estrutura óssea. Então, uma vez que essa doença vai evoluindo, a gente vai perder a estrutura óssea que dá o suporte ao dente, que é o que a gente chama de periodontite. É a evolução,
já é complicação, né?
É a evolução da doença periodontal. Só que isso, a doença periodontal, ela tem o caráter genético, ela vai ter relação com esses hábitos que a gente estava conversando, questão de fumo,
de tabagismo,
de bebida alcoólica. Enfim, coisas que vão, de uma maneira geral, diminuir, tem uma probabilidade de diminuir a nossa imunidade. Então, uma vez que a nossa imunidade está mais baixa, a gente tem uma tendência aumentada de que essas doenças se estabeleçam e se desenvolvam.
Além do sangramento, por exemplo, no caso da gengivite, A gengiva fica um pouco mais inchada, fica dolorida também ao toque, até na escovação mesmo. Não digo nem só no começo, mas depois de um tempo sem o tratamento adequado?
É. O sinal, assim, que a gente chama de patognomônico, é aquele sinal claro, assim, da gengivite, é o sangramento.
Sangrou, já desconfie.
Sangrou, tá errado. Tem que procurar ver o que está ocorrendo. Agora, o inchaço é comum, né? A vermelhidão é comum. O que é ruim, que não é comum, é a dor. Dor mesmo. Isso é, eu digo que é ruim. Por quê? Porque se doesse, o paciente ia logo procurar o tratamento. O problema é que não dói, né? Exatamente. Então, muitas vezes, quando um paciente vem procurar um tratamento, essa gengivite já virou periodontite, e a periodontite, num estágio mais avançado, leva à perda do dente. Aquilo que os antigos chamavam de piorreia, que o dente ficava mole, caía, e chega a sair pus até, infecta mesmo. Então, isso é o estágio mais avançado da doença periodontal. É. Um dia aquilo foi gengivite.
E começou com a gengivite, naquele, como não dói.
Mas não doeu a vida inteira, então a pessoa vai adiando.
Estamos recebendo a cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e de implantodontia do Odontocap, doutora Luísa Tigre. Doutora Luísa, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a gengivite e a periodontite. Mulheres grávidas, por exemplo, que precisam também ter mais atenção com a saúde bucal justamente nesse período de gestação, com toda a mudança hormonal, elas ficam mais suscetíveis a problemas na gengiva?
Ficam. Tudo que a gente, assim, tudo que é de alteração, principalmente quando a gente pensa em hormônio, né, no nosso organismo, ele tende a mexer com o nosso equilíbrio normal, né? Então, essa alteração do nosso equilíbrio, ele pode gerar, assim, uma queda de imunidade, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente pensa nas doenças de gengiva, a grávida que eventualmente, principalmente as que já têm a tendência genética a ter a doença da gengiva, essas aqui seriam mais prejudicadas, né, vamos dizer assim. Então, elas têm uma tendência maior a ter a gengivite nesse período. Então, é muito importante a atenção com o controle da placa, com a higiene. Não é porque está grávida que não pode ir para o dentista, né?
Tem que ir, inclusive, né?
Exatamente, né? Alguns procedimentos, muitas vezes a gente adia, né? Porque não é coisa de urgência, então não há necessidade de ser feito durante a gestação, né? É, mais uma limpeza, né, o controle da placa, enfim, isso é importante que tenha supervisão profissional, sim.
Isso vale também para as moças que, as adolescentes, né, que estão entrando no período menstrual?
Isso. O raciocínio é exatamente
o mesmo.
Né?
A mudança hormonal.
A mudança hormonal, ela pode realmente afetar, né? Agora, não é assim, por que está grávida ou por que é adolescente? É porque a gente precisa fazer isso regularmente, de 6 em 6 meses. É importante uma avaliação profissional para a gente ver se está tudo direitinho, se está tudo andando bem, para não deixar aquilo que é bem pequenininho, um problema bem,
como, né, a gengivite,
insignificante, de repente virar uma coisa bem grande por simplesmente adiar.
Como, né, se trata a gengivite?
Bem, a gengivite, né, que é aquele estágio inicial, ele se trata com uma simples limpeza. Né? Uma simples limpeza num consultório feito por um dentista, né? De preferência um periodontista, que é o especialista em tratamento de problema de gengiva, que vai fazer um programa de higiene adequado, vai dar orientação devida para que o paciente mantenha esse controle de placa de maneira eficiente em casa. Agora, quando a gente vai falar em periodontite, que já é aquele estágio mais avançado, e aí a gente vai falar de periodontite leve, periodontite moderada e periodontite avançada, os tratamentos são diversos, né? O tratamento pode ser desde uma limpeza, se for uma periodontite leve, um pouco mais profunda, né? Pode ser necessário algumas pequenas intervenções cirúrgicas, né? Para a gente chegar na parte mais profunda da raiz, onde a gente vai ter placa e tártaro, já que o tártaro já é a placa quando calcifica. Por muito tempo acumulado, ela calcifica e forma aquelas pedras, né? Então, essas pedras ficam muitas vezes dentro da gengiva. Então, o tratamento é ir lá tirar essas pedras. E quando chega num estágio que a perda óssea já foi muito avançada, muitas vezes a gente precisa realmente remover o dente. E aí, a gente vai pensar em alternativas de repor os dentes, né? Que aí a gente vai pensar sempre em próteses e implantes, né?
Doutora, sobre isso exatamente, eu gostaria de fazer um questionamento. Há alguns anos atrás, há umas 3 décadas até, era muito comum as pessoas irem ao dentista e se arrancar um dente que estava doendo. A pessoa, ah, não aguento mais esse dente, doutor, me tira esse dente. E se resolvia e se achava que estava ali com um problema, havia sido sanado. A estética, com o passar do tempo, foi nos fazendo perceber que não é bacana estar sem os dentes na boca. E a ortodontia hoje arranca muito pouco. Dificilmente você vai tirar o dente de alguém, não é verdade? E para quem passou por esse processo anos atrás, é possível voltar a ter um sorriso completo? Deixar de usar o que seria uma chapa, uma peça qualquer e voltar a ter um dente implantado, doutora?
Mas sem dúvida, sem dúvida. A gente hoje está num ponto, Raulney, de avanço da odontologia, em que eu digo que a gente faz assim até pequenos milagres, em situações que você nem imagina que você podia devolver aquele sorriso de maneira fixa, né, que é o sonho de todo mundo, né, e a gente consegue fazer, né. E tem situações que houve perda de dentes há muitos anos e a gente faz os exames e identifica que a estrutura óssea ela está favorável para receber os implantes. Eu vou só explicar um pouquinho melhor o que é implante, porque às vezes o ouvinte escuta, mas não sabe exatamente o que eu estou dizendo. Por que eu estou falando em estrutura óssea? Porque o implante, ele substitui a raiz do dente que foi perdido. É um pequeno parafuso que ele vai fazer a vez da raiz, vamos dizer assim.
Para fixar no que é o maxilar da gente.
Para fixar no nosso maxilar. Então, quando a gente perde um dente, a gente tem uma tendência de atrofiar. Eu digo sempre assim para o paciente entender, sabe quando você quebra uma perna e engessa e passa um tempo sem usar, e aí quando tirar o gesso está a perninha fina?
É.
Porque atrofiou.
Todo mundo já viu isso, né?
Por desuso,
alguém, né?
Não é? Pronto, então a coisa parecida acontece nos nossos ossos quando a gente perde a raiz. Então, existem exames que nos dão a precisão da estrutura que tem remanescente para a gente ir lá e planejar. Para para 2 dentes perdidos ou para todos os dentes perdidos.
No caso de um acidente grave, para fazer uma recomposição mais complexa.
De um acidente grave ou de uma visita, assim, passada em que a leitura era essa, que tinha que tirar o dente. Doía, tirava, o dente era torto, tirava. É, enfim, por qualquer motivo, tirava o dente. Né? Isso é muito comum a gente receber esses pacientes hoje. Então, a gente consegue, para você ver o nível de avanço da odontologia, a gente consegue fazer a implante numa maxila, por exemplo, que não tem nenhum dente, e colocar a prótese que a gente chama de carga imediata. A gente coloca os implantes e a prótese e já resolve tudo imediatamente. Parafusada, fixa, sem céu da boca, né?
Sem se preocupar com o que vai mastigar, porque é um dente, né?
É, num primeiro momento, a gente pede aí uns 2-3 meses comendo líquido e pastoso para a carga imediata, mas já
depois
tá com os dentes fixos.
Depois, vida, porque quando você tá com a chapa, né, que se fala, sempre tem aquele problema, será que vai cair? Será que eu posso comer isso? Será que eu posso comer aquilo? Então, com um implante dentário, você vai ter uma vida normal. No começo vai ter essa restrição, mas depois é vida normal.
É, inclusive, como você falou aí dessa prótese que a gente conhece mesmo como chapa, né? Ela tem o céu da boca, que dificulta o paciente sentir o gosto do alimento.
Verdade.
Entendeu? Fora o constrangimento de soltar e tal, mas assim, não é confortável para a alimentação. Sobretudo quando essa prótese completa é inferior. Porque a prótese completa inferior, ela não para na boca. Não para, porque tem a língua. Em cima você ainda tem o céu da boca para estabilizar. E a de baixo é um inferno para quem tem. Só sabe quem tem. Então a gente tem condição de botar 4, às vezes 5 implantes e coloca a prótese parafusada nesses implantes. Não precisa botar um implante para cada dente.
Agora, doutora, isso quando se falava também de um tratamento com esse nível de de especificidade. Olha, isso deve ser coisa só para rico. Uma coisa muito, deve ser muito caro fazer um tratamento desse, um implante. É possível hoje as pessoas com condições mais menos favoráveis de dinheiro disponível encarar um tratamento desse, fazer uma reposição de dentes, fazer um implante?
Raldem, eu vou te dizer, lá no OdontoCap, a gente tem paciente de todos os níveis que você possa imaginar. Entendeu? Porque, assim, já foi no passado uma coisa, assim, absurdamente cara, que só se cobrava em dólar, enfim. Hoje em dia, essa realidade já mudou, né? Então, a gente já trabalha com valores, assim, mais acessíveis, né? E hoje em dia, todo mundo divide, né? Faz uma condição de pagamento que a pessoa dá aquele valor por mês e realiza o sonho, né?
Estamos recebendo a doutora Luísa Tigre. Ela é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e de implantodontia do OdontoCap. Nesse bloco, a gente já vai responder as perguntas dos nossos ouvintes. Quem está na linha com a gente é Madilson Carlos de Camaragibe. Madilson, boa tarde para você. Madilson? Acho que caiu a ligação aqui do Madilson. Doutora Luísa, a gengivite, por exemplo, ela pode estar relacionada a algumas doenças, aí a gente pode colocar aqui como herpes labial, outras doenças como epilepsia, leucemia, mas enfim, a gengivite, ela pode estar associada também a algumas doenças, não, que não seja assim a regra, né? Mas pode estar associada ou não?
Veja, Tudo que faz com que a gente tenha uma alteração na nossa imunidade, que nossa imunidade caia, pode exacerbar a gengivite. Porque a gengivite, ela é causada por um problema, uma deficiência de higiene, né? Agrava-se quando tem a tendência genética, porque ela vai ser, vamos dizer assim, mais agressiva naquela pessoa que tem a tendência genética. Mas em condições em que tenha-se a imunidade suprimida, então, tem uma tendência realmente da gente ter uma piora, um agravamento ou mesmo um aparecimento que talvez não aparecesse, mas aquela condição gerou o aparecimento ou favoreceu o aparecimento da gengivite.
Tá certo. Agora quem está na linha com a gente é o Marcos de Jaboatão dos Guararapes. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Rani, né? Rani Barreto, né?
Isso, Marcos.
E
tudo
boa
bem?
Boa tarde também a doutora e Aldo de Santos. Eu me lembro, viu? Só rapidinha. Eu me lembro que Ralph de Santos esteve aqui na minha casa e fez uma entrevista comigo sobre os filmes antigos.
Ih, rapaz, faz tempo isso, hein?
Faz, então.
Ô, coisa boa ter você aqui. Tu ainda tá nativa, né, homem?
Já tô nativa, graças a Deus.
Pergunte agora pra doutora aqui.
Eu mexo mais com película de 16 milímetros, sabe? Não é mais aquele negócio de DVD, nem fita de VHS, não.
Manda tua pergunta pra dentista, rapaz.
Quando foi isso no cinema, homem? Aí. Olha, minha pergunta à doutora é o seguinte, sabe, Andy? É
pode
porque,
falar,
meu, se eu tô fazendo um implante dentário, sabe? Aí, por que o tal do enxerto é tão dolorido? Aí, segundo o cirurgião dentista, sabe? Ele não encontrou nenhum ósseo, assim, na parte superior. Aí, o que foi que ele fez? Ele implantou, no laboratório dele, arrumou um sistema ósseo e implantou na minha boca. Mas, rapaz, eu sofri. Eu pergunto assim, olha, por que todos os enxertos, será que é assim?
Então, doutora Luísa, olha a pergunta do Marcos.
Boa tarde. Marcos, não assim, comumente não é para ser dolorido o enxerto, tá certo? Sobretudo, como você está me descrevendo aí, que ele pegou lá no consultório dele, então ele não tirou de você. Então é um enxerto que a gente chama de artificial. Então, ele existe justamente porque ele funciona muito bem, tá certo? Quando é bem feito, bem executado, tá certo? E ele é menos, assim, vamos dizer que ele chega a ser menos agressivo porque não tem que tirar de você. Então, quando o procedimento é bem feito, quando você é medicado de forma adequada, né, não ocorre nenhuma infecção, nenhuma complicação, o enxerto é como se você não tivesse feito nada, né? Então, assim, é bom você verificar. Se continua sentindo dor, é bom fazer uma avaliação direitinho no que está, né? Como é que está a evolução desse procedimento para que você não tenha nenhum prejuízo, tá certo?
Agora é o Fábio de Casa Amarela quem está na linha com a gente. Fábio, boa tarde. Caiu a ligação? Mas tem pergunta aqui pelo painel interativo. O Matheus, do bairro da Boa Vista, está perguntando, doutora Luísa. Ele disse que o filho dele tem 2 anos e está com a gengiva sangrando e inchada. E que a criança não quer comer nada. Pergunta, o que é que eu posso fazer? O que é que ele pode fazer?
ele tem que levar o filhotinho dele para uma dentista, né, com urgência, para olhar o que é que está acontecendo, né, porque não é normal a gengiva sangrar, e se ele não está se alimentando, ele está sentindo dor, né? Então ele precisa realmente fazer essa consulta avaliação, com urgência, né? Porque se ele não está conseguindo comer, eu acho que até limpar ele vai ter dificuldade de limpar a boquinha do filho. Então tem que dar uma olhada, porque podem ser algumas coisas, não tem como eu dizer aqui exatamente o que é que está acontecendo sem fazer uma avaliação realmente.
Então, Matheus, corre para o dentista com teu filho, porque é o mais prudente. Agora, o Romildo de Casa Caiada, que está perguntando aqui pelo painel interativo, ele diz que tem uma gengivite crônica e que o dentista prescreveu antibiótico via oral, mas que não está resolvendo. Aí ele pergunta, tem outra forma de tratar?
Porque, veja só, o nome dele é?
Romildo,
o que acontece é o seguinte, o tratamento com antibiótico, ele faria um efeito, vamos dizer assim, momentâneo, mas ele não ia ser o que a gente chama de paliativo, mas ele não iria tratar de maneira eficiente a sua doença, porque se você tem esse problema crônico, né, e você está sentindo que está ativo, é sinal de que você precisa fazer um tratamento feito por um profissional, não é tratamento somente com medicação. Tem que ver em que nível está essa tua gengivite, né, que provavelmente deve ser uma periodontite já deve ter um certo nível de avanço, em que precisa ter uma intervenção com aparelho de ultrassom, né, fazer uma descontaminação dessas áreas que devem ter tártaro lá dentro da gengiva, entendeu? Então, às vezes, dependendo do comprometimento da raiz desses dentes, a gente tem que fazer algumas intervenções mais específicas, às vezes pequenas cirurgias, para tratar de maneira eficiente. Só o antibiótico realmente não vai resolver.
Ele pode lhe procurar?
Com certeza.
Olha aí, Romildo, a doutora Luísa, ela atende no Odontocap e tem agora em Olinda. Gente, nosso consultório está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a todos os ouvintes que participaram com a gente, todo mundo pelo telefone e pelo painel interativo, e também agradecer muito a doutora Luísa Tigre por ter trazido tantas informações e orientações para os nossos ouvintes. E fica aqui claro, procure o dentista pelo menos de 6 em 6 meses, né, doutora Luísa?
Sem dúvida, Anne. Eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar aqui.
E volte sempre, viu?
Obrigada a você, obrigada a Raul, né, também. Obrigada aos
doutora.
Ouvintes.
Doutora Luísa, a gente é cirurgiã dentista e diretora das áreas de periodontia e implantodontia do Odontocap. O Odontocap tem 7 unidades em Boa Viagem, no Derby, Graças, Camaragibe, Piedade, Caruaru e também em Olinda. E o telefone da central é o 3301-7830.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.